Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de setembro de 2021, ufa, consegui recuperar pelo menos que temporariamente o meu horário usual de gravação do Radinho, deixei o papai quietinho lá, lendo o seu jornal impresso, o Estadão voltou a entregar aqui em casa, só para ele manter o seu hábito, ótimo, eu sei que ele vai ficar o dia todo lendo aquilo, aquilo vai dar assunto, nós vamos conversar ainda mais. Uma coisa que realmente eu tenho que ser muito grato é pelo privilégio de não só poder conviver com ele, quando está com 90 anos agora, mas o fato de ele estar absolutamente lúcido e prestando muita atenção nas coisas que acontecem. E hoje tivemos aí uma longa conversa no café da manhã sobre o fato de que as pessoas não conversam mais. Né? Ele fica especialmente incomodado com as pessoas aí com a cara na tela, o cara nas telas, né, tropeçando, batendo a cabeça no poste, sei lá, sendo atropeladas, para ele é bastante chocante, é claro, veja a diferença de geração. Mas acho que o que veio à tona ali no papo foi justamente o que eu venho observando nesses últimos dias de convívio um pouco mais intenso, que é o seguinte: eu acho que se tudo der certo, né, cada um de nós aqui, num certo momento, vai olhar para trás e começar a fazer um balanço da própria vida, e vai começar a lembrar das histórias saborosas, vai querer contar de personagens que se foram, lugares que não existem mais, de coincidências extraordinárias, e aí faz parte, como nós somos criaturas feitas de histórias, né? Não podemos esquecer isso. Eu acho que uma pessoa que olha no espelho e sorri, é porque ela consegue contar a respeito de si própria uma história que fecha, né? Talvez acho que um dos grandes segredos aí do bem-estar e da saúde mental seja justamente você ser capaz de contar uma história que, sei lá, de alguma maneira faça sentido. Quando a gente não consegue fazer isso, dói. Eu digo por conta, né, por experiência pessoal. Mas o que é interessante dessa história de a gente contar histórias e lembrar histórias é a capacidade que a gente tem, e o Radinho aqui é um exercício para mim diário disso, é o meu crossfit aqui de storytelling, porque é a capacidade não só de resgatar episódios, mas de conectar, de ver conexões, né, de fazer relações, de fazer reflexões. E aí, citando aqui o que eu acabei de ouvir do Dr. René, meu pai, a gente tem o mesmo nome, foi justamente isso. Ele falou: olha, essas pessoas que ficam aí, né, na telinha, será que elas conseguem fazer reflexões? Eu pensei, talvez não, porque, né, vídeos de 15 segundos, TikTok com 30 segundos, um atrás do outro, sem parar, você vive em reflexo, você só reage, né? Então a reflexão é diferente de um reflexo. A reflexão pressupõe algum tempo, né, de ruminar, né, de alguma maneira você mastigar, digerir, saborear. Então é curioso essa capacidade que a gente ainda tem de não só lembrar de histórias, acho que até de ter vivido histórias também já é uma coisa um pouco ameaçada hoje em dia, quando eu tenho oportunidade de falar com audiências mais novas. Bom, se bem que hoje quase todo mundo é mais novo, uma das coisas que eu sempre provoco, eu falo: olha, quando vocês estiverem mais velhos, vocês vão lembrar do quê? De vídeo do TikTok? Né? O que que vai dar saudade? Do que vocês vão ter uma nostalgia? É de alguma dancinha? Não, eu acho muito pouco provável. Por experiência própria, a gente vai se lembrar de amores, de dissabores, de viagens, de sobressaltos, coisas inesperadas. Então, olha, se vocês quiserem ter alguma coisa para lembrar, por favor, tirem a bunda da cadeira, tirem a cara dessa tela e vão namorar, vão embarcar num navio, vão fazer uma expedição, ou como eu ouvi recentemente de um rapaz bastante novinho, mas um profissional excepcional, vai se engajar num trabalho voluntário, sai um pouco da bolha. Então, essa foi uma conversa boa. E tem uma questão interessante: eu acabei não dormindo tão bem quanto eu gostaria, não porque eu tenha tomado a quantidade bíblica de café que aparentemente a geração do meu pai é capaz de processar, mas porque eu, até o finalzinho ali, né, da minha noite, eu fui ouvindo uma conversa extremamente rica para mim, Eu quero acabar, aliás, eu já imediatamente entrei na Amazon e comprei o livro do cara. Como é que chama o fulano? Na verdade, eu estava ouvindo um podcast que, puxa, cada vez eu estou gostando mais, de um físico que é o Sean Carroll, e o podcast dele se chama Mindscape, e ele entrevista pessoas das áreas mais variadas possíveis. Ele tem muita humildade, embora o cara seja, sei lá, um físico quântico, etc, etc, etc. Ele tem muita humildade para... Bom, olha, eu acho que eu sei, mas por favor, me conta de novo, né? As pessoas precisam saber o que, que é, fala o que você quiser, qualquer coisa, teoria bayesiana, tanto faz. O cara que ele está entrevistando, o Sean Carroll, o cara se chama Herbert Gintis, ou Gintis, ou alguma coisa parecida. O título é Herbert Gintis fala a respeito de teoria dos jogos, evolução e de racionalidade social. Bom, um entrevistado é aparentemente um velhinho, divertidíssimo, com tremendo senso de humor, com uma energia bárbara, e ele começa a contar uma coisa que sempre me incomodou e que eu estou aflito para conseguir superar e para passar para um outro nível, já que a gente está falando do treino do jogo, um outro nível nesse jogo. O que acontece? Ele conta que ele era bastante familiarizado com ciências exatas, né? E quando ele foi para ciências humanas, ele percebeu uma coisa um pouco estranha. Vamos supor, ciências exatas. Tá? Você pode estudar física, por exemplo. Você pode estudar química. Ok, são disciplinas bastante diferentes, né? Muito diferentes, inclusive. Com alguma sobreposição, alguns fenômenos você pode explicar de uma maneira física, você pode explicar de uma maneira química, a própria química se explica pela física, mas acontece que onde as disciplinas se sobrepõem, elas não entram em choque, elas são compatíveis, né? Você consegue usar uma ou outra para explicar os fenômenos, porque não existe um conflito profundo entre os fundamentos delas mesmas. Agora, olha, quando eu fui para as ciências humanas, é o caos, porque você tem antropólogos que leem uma série de livros, né? E você tem os sociólogos que leem outros livros, e você tem os psicólogos que leem outros livros, e obviamente tem interseções, tem sobreposições, tem assuntos que em princípio poderiam ser analisados pelos três, mas o que acontece é que não tem acordo possível, porque cada um segue paradigmas completamente diferentes, você não tem uma base comum, e isso é meio enlouquecedor, e eu concordo plenamente, isso é bastante, ainda mais para alguém que é meio paraquedista, que é novo nessa história, isso é absolutamente frustrante. E o que ele está tentando fazer, e é por isso que eu estava ansioso, acho que é por isso até que eu dormi mal, que eu fiquei com a cabeça meio fervilhando, lembrando o tempo todo do Sean Carroll, né? Não é o meu sonho de consumo ter sonhos com físicos, né, de meia idade. Mas o que ele tenta colocar ali é que um dos equívocos muito comuns em várias disciplinas, por exemplo, economia, a própria biologia também às vezes cai nessa, é você tentar avaliar as coisas sempre do ponto de vista do indivíduo. Então, quando você pensa em economia, você vai falar que a economia, você tem sujeitos, pessoas, né? Indivíduos que são racionais e que, diante de uma série de opções, ele vai fazer uma série de elucubrações, de cálculos, para tentar chegar àquele caminho que o beneficia mais. Então, a biologia também tem uma coisa parecida quando você pensa em, por exemplo, evolução, né? Você tem ali a competição, o quanto aquele indivíduo, ele é, ou aquele gene, ele é, sei lá, tem mais chance de sucesso ou não, mas ele fala, cara, na boa, o que eu vou propor aqui é uma coisa um pouco diferente, porque a questão é, você nunca tem um indivíduo isolado, um indivíduo isolado não se explica por si só. E aí ele faz uma imagem que eu achei muito engraçada, ele recorre à física quântica, esse pesquisador, ele para compensar, né, mais ou menos como eu, para compensar a ignorância dele em algumas áreas, ele estudou tudo que você pode imaginar, várias disciplinas de ramos completamente diferentes. E ele fala o seguinte, ele faz uma metáfora de física quântica, ele fala, olha, quando você pega um indivíduo que você acha que ele está isolado, ele não está isolado, ele está praticamente num entanglement, num emparelhamento quântico com o grupo ao qual ele pertence. A cabeça dele não se explica por ele mesmo, a cabeça dele se explica por todas as relações das quais ele faz parte. Você não consegue separar o que esse indivíduo faz de onde ele veio, de onde ele pertence, para onde ele está indo, a história toda da sua língua, do seu povo. Bom, eu quero muito continuar ouvindo, porque isso muito me interessa, mesmo na biologia. Aliás, foi curioso, porque eles mencionam algum livro que esse Herbert Gintis teria escrito, mas eles não falam o título. Eu entrei na Amazon, tinha uns 3 livros mais ou menos recentes, e eu falei, bom, deixa eu ver aqui e tal. Aí quando eu fui escolher um deles ali que parecia mais promissor, eu vi que os reviews, né, as notas dadas pelos leitores, elas tinham uma média um pouco baixa. Aí quando eu fui ver, a média um pouco baixa, porque muita gente elogiava muito, e tinha um cara ali que deu 1, né? 1, cara, pô, pegar um livro de um acadêmico e dar 1 é porque realmente tem alguma coisa muito errada. Eu fui ler o comentário, o review, e fiquei meio chocado, até desceu meio torto, porque era um comentário muito contundente, muito duro, dizendo, olha, é imperdoável que esse cara acredite na seleção por grupo, isso me derrubou, onde já se viu. É como ele falou, esse cara deve fazer parte de uma seita. Bom, na verdade, esse tipo de comentário, esse tipo de intolerância de 0 ou 1, né, ele está completamente errado, porque eu provavelmente estou completamente certo, parece sim alguma coisa de seita, né? Aí eu me choquei, mas eu continuei ouvindo o podcast, e aí ao longo da conversa fica claro que existe dentro da genética, dentro da biologia, dois partidos, por assim dizer. O partido que chama, como que tem a ver com alguma coisa inclusiva, eu não lembro como é que é, mas que tem a ver que você tem que entender a coisa a partir do indivíduo, a partir do gene, não tem essa história de você levar em consideração o grupo. Por outro lado, tem uma outra escola que pensa em termos de seleção por grupo, em que, e tem vários, que inclusive eu acho que até já citei no Leia Vale a Pena, o Wilson fala muito disso, vários biólogos levam em conta a seleção do grupo. A questão é a seguinte: você tem algumas espécies que desenvolveram estruturas sociais, pensa num formigueiro, pensa numa colmeia, por exemplo, pensa, sei lá, em nós, né, primatas em geral, e o que acontece quando você tem um grupo, a evolução passa a ser influenciada não só por cada indivíduo, mas por como esse grupo se organiza. Então, você pode ter um grupo em que existem, por exemplo, indivíduos que, se tivessem isolados, não teriam a menor chance de se perpetuar. Vamos imaginar, por exemplo, a questão da homossexualidade, que é um comportamento, convenhamos, não reprodutivo. Né? Se é homossexualidade, vamos imaginar, a gente sabe que, aliás, vou ver se eu até resgato um artigo que eu li outro dia, que a tentativa de achar um gene que fosse uma chavinha, né, para homossexualidade ou não, esquece, isso não existe, não existe. Existe uma constelação, se bem que essa palavra eu nunca mais vou usar, existe uma gama de genes que de uma maneira ou de outra podem favorecer, né, mas não é, nunca é um raio de uma chavinha. A coisa mais rara em genética é você ter um gene para uma coisa só, é uma coisa bastante complexa. Pois bem, mas vamos imaginar que a homossexualidade tem um fator genético, é uma boa hipótese, e a questão é, bom, mas se esse é um comportamento normalmente não reprodutivo, como é que uma coisa genética que não se reproduz, ela pode se perpetuar? E uma das coisas que pode explicar isso é a seleção grupal. Acontece que grupos que de repente têm indivíduos, que mesmo que eles não se reproduzam, o indivíduo pode ser homossexual, o indivíduo pode ter alguma coisa que o impede de ser um caçador de sucesso. Vamos pensar o Stephen Hawking, né? O Stephen Hawking, sozinho, ele não teria lá muita chance de passar, se bem que acho que ele teve filhos antes de ficar muito doente. Mas você tem uma série de comportamentos ou de perfis que não necessariamente querem dizer um sucesso de reprodução, de caça, ou seja o que for. Mas o que acontece é que esses grupos que têm esses indivíduos mais diversos, esse grupo pode ser mais inovador, ele pode ser mais criativo, ele pode ter mais coesão, as pessoas podem ser mais próximas, as pessoas podem cuidar umas das outras muito mais. Então o que acontece? Um grupo, e aí eu já tinha visto essa tese em algum lugar, vamos imaginar dois grupos. Um grupo, não, ninguém tem nenhuma característica genética que poderia levar, por exemplo, à homossexualidade. 0. certo? E num outro grupo, você tem isso lá no, né, na genética mais ou menos comum de todo mundo, você tem essa possibilidade. Às vezes tem um, ok. Então o que acontece? Esse grupo que tem essa tendência genética, ele pode, por acaso, ser mais criativo, ser mais inovador, e o grupo inteiro tem maior chance de prosperar e de durar no tempo, e de gerar novamente, porque os genes estão ali sendo misturados, gerar novamente mais indivíduos com aquele perfil. Então, eu acho sensacional, porque mostra a importância, eu gosto disso, porque mostra a importância da diversidade, da inclusão, né, da coesão social, da colaboração. Então, o grupo conta. Né? Ok, fiz aqui uma leve digressão. Mas a conversa toda está tão legal, que acho que a primeira coisa que eu vou fazer na hora que eu tiver mais uma brecha aqui com o papai aqui em casa vai ser continuar escutando essa conversa, porque qualquer coisa que nos tire dessa ilusão, né, do indivíduo isolado, que se explica por si só, de uma racionalidade que parece a racionalidade do Spock. Até eu achei interessante, porque na hora que eles foram falar de racionalidade, esse cientista, ele falou, olha, vamos definir racionalidade de uma maneira um pouco mais solta. Não é que você vai resolver tudo fazendo conta matemática, integral, diferencial, né? Não. Racionalidade significa você escolher entre várias opções, ou você ter mais afinidade e a sua afinidade... Bom, tem lá, ele tenta colocar, para quem se quisesse aprofundar, uns fundamentos um pouquinho mais generosos com que a gente poderia chamar de racionalidade, porque aí é legal que não é dizer que, olha, não, nós não somos racionais, nós somos irracionais. Não, ele faz, na verdade, uma definição de racionalidade que inclui, ou que pelo menos acomoda, o que a gente chamaria de irracional até um certo ponto. Né? Mas eu estou achando a conversa absolutamente fascinante. Eu espero que eu consiga conectar com algumas coisas que a gente vai ler aqui, né? Mas eu acho que algumas mudanças de perspectiva são sempre importantes, inclusive quando a gente usa linguagem. E aí caiu no meu colo, por uma extrema coincidência, no Instagram eu não sigo mais ninguém. Desculpem, lamento, mas eu, para tentar sair fora do caça-níqueis, eu estava tentando explicar para o meu pai hoje em dia que quando eu fiz engenharia, a gente criava coisas para atender as pessoas. De uns tempos para cá, as coisas são criadas para viciar as pessoas. Então, para não cair no vício do Instagram, para não ficar o dia inteiro ali dando um scroll infinito, como se fosse um caça-níquel em Las Vegas, eu parei de seguir. Mas mesmo assim, o Instagram não desiste, ele fica me sugerindo sem parar coisas e às vezes eu acabo olhando. Não é? Mas teve aqui uma citação que eu achei interessante. Eu vou tentar traduzir aqui, não sei se vale a pena ler tudo, mas a questão é a seguinte: não podemos mais falar que no ano passado sobre quantas mulheres foram estupradas. Nós temos que falar que no ano passado muitos homens estupraram mulheres. Nós não podemos mais falar que os garotos foram molestados. Não, a gente tem que dizer que garotos molestaram outros garotos. Né? Nós não podemos mais falar que, olha, essas mocinhas engravidaram. Não, nós temos que dizer que homens ou outros adolescentes engravidaram essas meninas. Tem várias coisas aqui, né? Em primeiro lugar, quando você coloca na voz passiva, o nome já diz bastante coisa. Passiva significa que a pessoa, ela é um objeto que está sujeito a coisas que acontecem com ela. Em segundo lugar, o sujeito da ação, que é justamente quem deveria ser apontado como culpado, como causador desse estrago, ele desaparece. Né? Perceba que, como se você for ver jornal, estatística, olha, mulheres foram estupradas. Não é que mulheres foram estupradas, alguém estuprou. Né? Mulheres engravidaram. Elas não engravidam sozinhas. Eu sei que tem uma história que envolve um pombo, mas não é bem assim. Veja que curioso como vale a pena, sim, por mais que muita gente às vezes reaja, vai achar que isso é alguma ideologia, seja lá o que for de gênero, que seja algum tipo de movimento identitário. Mas a questão é simplesmente de justiça e como, na nossa linguagem comum, né, que a gente nem para muito para pensar, a gente pode estar sem querer facilitando, favorecendo ou perpetuando, que é pior ainda, esse tipo de distorção, de abuso. E eu vou fazer uma conexão maluca aqui, com um artigo que eu acabei de ler no Estadão sobre camelos no Ceará. Como assim camelos no Ceará? Eu vou confessar que na longa lista de coisas que eu simplesmente não consigo nem passar perto, uma delas é samba enredo, carnaval por extensão. Eu não tenho driver instalado, eu não sou compatível com carnaval, tá bom? Eu do tela azul. Em tempos de carnaval eu entro em coma e volto na quarta-feira. Né? Eu literalmente pulo o carnaval. Pois bem, então eu não sabia que em 1995 uma escola de samba do Rio fez um samba enredo que inclusive parodiava Gil Vicente, né, no, como é que chama, Farsa de Inês Pereira, é isso? É Farsa de Inês Pereira, vamos ver se eu me lembro direito aqui. E eu me lembro da minha adolescência, né, de estar no colégio, lendo ali literatura com os livros do maravilhoso Massô Moisés, não sei se vocês tiveram esse privilégio, pai de uma grande amiga minha. Pois bem, é uma frase maravilhosa que é: prefiro um asno que me carregue, prefiro um asno que me carregue a um cavalo que me derrube. O que pode parecer simplesmente uma questão equestre, né, ou uma questão de mobilidade urbana, mas a questão por que um asno que me carregue a um cavalo que me derrube, isso era uma maneira jocosa, né, de dizer que a moça preferia se enroscar em algum sugar daddy, em algum tiozinho velho e rico que não desse trabalho e que pudesse sustentá-la o resto da vida, a se envolver em aventuras com garanhões que provavelmente iam descartá-la na primeira oportunidade. Né? Então, prefiro um asno que me carregue a um cavalo que me derrube, um tipo de sabedoria que a gente pode perceber que é secular, existe há muito tempo, né? O comportamento masculino parece que não muda tanto assim. Mas o samba enredo dessa escola, acho que é Mangueira, não sei, ela faz uma brincadeira: prefiro um jumento que me carregue a um camelo que me derrube. Ficou pior. Como assim jumento, camelo? A questão é a seguinte, eu não tinha a menor ideia, eu vou dar o link para vocês verem no Estadão, um livro que acabou de sair, sobre uma expedição feita no Ceará, no meio do século XIX, 1850 e bolinha, uma expedição científica brasileira, veja só, que bacana, ciência brasileira, né? Na verdade, eles estavam seguindo os passos de outros naturalistas que já tinham se enfronhado pela nossa natureza, enquanto isso a gente não estava nem aí. Por exemplo, Humboldt, o alemão, circulou pela América Latina inteira, você tem várias outras expedições também. Bom, então aí a nossa coroa, Dom Pedro II, que era um amigo das ciências, falou: não, vamos fazer uma expedição pelo Ceará, e aí ele acha por bem importar um 4x4, na época não tinha Land Rover, o 4x4 que ele resolveu importar para enfrentar as agruras do Agreste foi camelos. Então eles importaram camelos, nada como você ser um imperador, não é mesmo? Você importa camelos, eu não sei se você tem que pagar imposto, não, você é um imperador, acho que não. E aí fizeram uma expedição histórica usando camelos para tentar registrar a cultura, a natureza, a história, o povo, os costumes, ali do sertão, profundo, do Brasil profundo. E parece que a história é fascinante porque você tem dois aspectos aqui, a expedição em si, com todos os seus percalços, vamos imaginar que no século XIX não deve ter sido simples, né? Mas também eu acho que uma outra coisa interessante é a descoberta de costumes praticamente bárbaros. Vale lembrar que a gente teve escravidão por 3 séculos, então os pesquisadores, os exploradores ali descobrindo que as elites ali da região do sertão já ensinavam as criancinhas desde cedo a torturar, a massacrar e a explorar escravos, e aí você não entende muito bem por que o Brasil ainda é um país autoritário e racista. Pois bem, afinal, acho que a gente tem mais tempo de escravidão do que não escravidão. Então, é lógico, isso por si só são aquelas descobertas e percalços, são histórias, nossa, para contar por gerações. Mas aí tem um outro lado que faz lembrar um pouco o Brasil, que a maior dificuldade não foi tanto de natureza operacional, vamos chamar assim. A maior dificuldade foi política, foram as cortes, foram as rixas políticas, foram as incompetências, foram, né, os centrões da época, se bem que na época parece que o Brasil era bastante polarizado entre os caranguejos, que acho que eram os conservadores, e os chimangos, que eram os não tão conservadores, os progressistas ou liberais, ou seja o que for, e eles nem se cruzavam na rua, moravam em lados opostos da rua, não se falavam, então já tinha bastante polarização. Mas o que acontece é que as intrigas palacianas, as intrigas da corte, no fim deu muita coisa deu errado, teve navio que afundou, o Gonçalves Dias tirou fotos que se perderam. Então, no fundo, foi meio um furo na água, a gente perdeu muitos registros, muitos espécimes e observações que foram feitas acabaram, os que sobraram, né, os que não fizeram água, eles acabaram indo parar no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo, e também foram perdidos. Então, o final não é exatamente feliz, mas é que ele mostra a dificuldade que sempre foi, pelo visto continua sendo, de fazer ciência neste país. Eu vou conectar isso com uma outra história completamente diferente, a história de um tipo de... é um inseto que eu nunca vi, graças aos céus, inclusive, mas eu bati o olho e falei, ué, isso parece uma mariposa psicodélica, né? Um inseto, ou uma mosca, sei lá, de escola de samba. Uma criatura alada, um inseto, eu não lembro mais qual é a espécie, com uma asa com um desenho diferente, com uns tons de vermelho vivo, com umas coisas brancas rajadas. Falei, uau, que é isso, não é? Pois bem, uma criança nos Estados Unidos, no meio dos Estados Unidos, que no Kansas, sei lá eu, ela tinha uma tarefa de escola que era coletar insetos para mostrar numa feira de ciências, certo? Naqueles lugares do mundo onde a ciência aparentemente envolve crianças e cativa todo mundo desde cedo, tal. Pois bem, ele coletou esse inseto, foi levar... Isso me faz lembrar algumas historinhas do Calvin, eu não sei se vocês gostam do Calvin, aliás, uma das coisas que o papai adora é Calvin, engraçado. Calvin tem vários episódios em que ele tem que coletar insetos para mostrar na escola, obviamente ele nunca faz a lição de casa, ele vai pegar alguma minhoca que ele achou na hora, né? E aí, bom, pois bem, o moleque leva para a escola e, ups, o que acontece é que aquela é uma espécie invasora, absolutamente nefasta, que felizmente, por enquanto, estava contida a praticamente 1.500 quilômetros de distância, numa região muito específica e fazendo um estrago danado, não só porque ela come, ataca, etc. e tal, mas as fezes dessa criatura promovem o crescimento de um fungo que é pior ainda, né, que é mais destruidor, mais tóxico ainda. Então, lamento informar, o inseto é bonitinho, mas esse inseto é uma espécie invasora horrível. E aí vem a descoberta de que ele não deveria ter sido encontrado a 1.500 quilômetros de distância. Se ele foi encontrado a 1.500 quilômetros de distância, significa talvez que ele esteja se expandindo, né? Então veja que interessante, veja se isso poderia acontecer no Brasil, né? Primeiro, uma tarefa de ciências, o garoto faz com muito gosto. Segundo, alguém reconhece que aquilo pode ser um inseto perigoso, ele entra em contato com um órgão governamental do controle de pestes e os caras tomam alguma providência. Qual é a chance de isso acontecer da mesma maneira aqui? Eu acredito que meio baixa, ainda mais agora nos tempos do capetão, não é mesmo? Mas aliás, falando em tempos de capetão, ontem, estou lembrando aqui de conversas bastante saborosas com o velho amigo Daniel Ferreira sobre a questão do o quanto os países ricos deveriam estar cuidando, né, da vacinação dos países do terceiro mundo, da África, e não estão, puxa vida, que coisa tal. Mas aí tem um vídeo bastante animador. Vale lembrar que o Bill Gates e a sua ex-mulher, a Melinda Gates, eles têm uma fundação que tem um trabalho extraordinário. Eles decidiram que eles vão pegar a fortuna deles, que são bilhões e bilhões de dólares, eles separaram lá um tiquinho para os filhos, que já deve ser uma fortuna, mas eles querem dedicar isso a causas humanitárias e estão dedicando tudo ao combate à malária, ao combate à desnutrição, a energia limpa. São várias coisas que os caras estão ali botando dinheiro do bolso. E tem um vídeo do próprio Bill Gates. O Bill Gates não é um cara muito carismático, ele tem uma voz lamentável, mas ele está contando, olha, é o seguinte, a gente não pode ficar de olhos fechados para o completo descalabro que está acontecendo, por exemplo, na África, né? Os caras não têm recurso nenhum, a gente tem que ajudar, os caras têm que se vacinar. E aí ele vai levantar a bola de uma startup que está criando um tipo de teste barato, rápido para testar presença de Covid na África. Isso vai fazer toda a diferença, né, no monitoramento, levando em consideração que existem países que fazem monitoramento, né, ou que não acreditam provavelmente na providência divina. Aliás, eu estou achando que esse governo acredita mais na previdência que eles podem assaltar do que na providência, mas tudo bem. Então, super bacana, uma startup legal, e eu vou conectar isso com uma outra notícia também, de um outro teste rápido de Covid, que você consegue fazer em 5 minutos, é mais uma outra startup da Politécnica de Hong Kong. Então você vê sim que, embora obviamente os países tenham interesses nacionalistas, etc. e tal, existe gente que pensa além disso, né, que coloca inclusive os próprios recursos a pensar de uma maneira menos chauvinista, menos, né, tribal, em favor de todo mundo. Eu achei interessante. Aliás, tem uma notícia aqui no New Scientist, complementando o que eu tinha comentado antes, é uma pesquisa mostrando o quanto as pessoas são fatalistas ou simplesmente desesperadas com relação a mudanças climáticas em função da idade. Isso complementa e ilustra aquilo que eu comentei ontem sobre os jovens que estão começando a perceber que a gente deixou um abacaxi. Então, se você quiser ver um pouco mais de números, é bastante interessante. Falando em abacaxi, em proporções simplesmente astronômicas, literalmente, tem um artigo que saiu na BBC inglesa, foi traduzido na BBC de Brasil, então eu vou dar o link para os dois, sobre cobras. Cobras. Ok, mais uma vez o Radinho falando de criaturas que não necessariamente a gente gostaria de passar a mão ou ter como mascote ou de lembrar que elas minimamente existem. Cobras, se a gente parar para pensar, vamos lá, cobra é uma criatura, eu fico muito impressionado, porque é um despojamento bastante considerável. Cobra não tem perna e cobra não tem braço. E cobra, você olha para ela, ela está chorando, está infeliz, está deprimida. Não, está feliz da vida, sobe em árvore. Tem cobra que salta de uma árvore para outra, consegue planar no ar. Eu não sei como é que elas fazem isso. É uma aerodinâmica mais improvável. Você tem cobras que se conseguem serpentear pela areia do deserto. Você tem, cara, as cobras, tem cobra aquática, tem cobra de água doce, tem cobra marinha. É uma criatura... Eu acho bastante impressionante. É claro que, né, se aparecesse uma aqui, provavelmente ia grudar no teto como Frajola, mas, para quem lembra do Frajola, mas, cara, extraordinário. Não, nem vou falar da questão da visão, da detecção do infravermelho, não vou falar da questão da peçonha, não. Só estou falando aqui de uma criatura que tem uma versatilidade, você encontra cobra no mundo inteiro, uma coisa insana. E como é que um bicho que não tem perna, bom, se bem que o Covid também não tem perna, se encontra no mundo inteiro, mas a culpa é nossa. Mas o que é interessante aqui das cobras é que existem hoje alguns milhares de espécies, né, como eu falei para vocês, no deserto, na água, no mar, o diabo, né, e essas cobras, na verdade, todas elas descendem de umas poucas espécies que conseguiram sobreviver ao quê? Ao meteoro que simplesmente apagou do mapa os dinossauros. Há 66 milhões de anos, um meteoro, sei lá de que tamanho, caiu ali onde hoje é o Golfo do México. Bom, pronto, né? Acabou. É uma explosão monumental, um tsunami colossal, fogo, incêndio, de repente tudo, o céu fica escuro, as florestas queimam. Uma hecatombe. Acontece que os antepassados das cobras, eles já provavelmente viviam em tocas. Se eles viviam em tocas, o pior eles conseguiram evitar, né? E se eles rastejavam pelo chão, então eles também puderam se alimentar ali com facilidade do que sobrou, né? Do churrasco que sobrou, provavelmente, né? O churrasco levemente passado, mas tudo bem. Então, olha só que curioso. A catástrofe cataclísmica, cósmica, de um meteoro, né, acabou abrindo... aliás, isso é uma... eu tenho um outro podcast na fila para ouvir, que ele vai tentar conectar ou costurar a questão da complexidade com o jazz. Que tal? Pô, não podia ser melhor. Vou tentar ouvir hoje, amanhã eu comento com vocês. E ele comenta uma coisa interessante desse cara do jazz, eu vi só o comecinho, que ele fala que quando você tem uma grande disrupção, isso praticamente zera várias coisas que estavam em andamento. Porque quando você tem um ecossistema, você tem várias histórias entrelaçadas, né? Um quando nasce, o outro já está de olho, o outro morre, aí se decompõe. São várias histórias em tempos diferentes que vão se entrelaçando e vira praticamente uma sinfonia. Certo? Você tem lá o bumbo, você tem o oboé, que eu nunca lembro como é que é, rimou, inclusive, mas, puxa, é uma sinfonia que se você tirar alguma peça ali, vai ficar meio bagunçado. Pois bem, quando cai um meteoro, quando tem uma grande disrupção, por exemplo, na inovação, que muda muito as coisas, o que acontece é que desmonta, essas histórias todas se desconectam, os tempos todos praticamente voltam para o zero, e aí as coisas começam a se reconstituir e escrever praticamente uma outra partitura, vamos chamar assim. E aí, tudo indica que as cobras aproveitaram essa deixa. Então, quando a gente fica pensando, puxa, que bom, se não fosse um meteoro, nós mamíferos não teríamos nenhuma chance, saiba que a cobra também se aproveitou. Né? Não façam nenhuma conexão com paraíso, com serpente, com fruto do conhecimento. Não. Mas de qualquer maneira, né, naquele inferno, olha aí, serpente não no paraíso, mas serpente no inferno total, e nós mamíferos também, a gente conseguiu aí ter uma sobrevida, uma chance de evolução que a gente talvez não tivesse tido. Eu achei isso interessante. O que mais que tem de curioso aqui? Hoje eu vou assistir, eu vou ouvir, vou dar o link para vocês, que vai ser às 14h, um evento da Intelligence Square. Eu assino a Intelligence Square. Mas você pode comprar esse negócio avulso, não é muito caro, 9 libras, sei lá eu. É uma palestra com um cara que está lançando um livro que chama O Jogo do Status, em que, pelo que eu estou vendo aqui, ele vai mostrar o quanto o nosso bem-estar, as nossas decisões, né, a nossa dinâmica na sociedade tem a ver com o status que a gente quer ter. Né, se você não estiver feliz com o seu status, que é justamente, né, a percepção que os outros têm a seu respeito, que lugar que você tem aí na pirâmide alimentar, isso pode ser difícil. E eu sei disso por histórias que eu já presenciei e por histórias que eu já vivi. Né? A gente pode achar que não dá bola para essas coisas, mas se tem uma coisa que realmente faz com que alguém fique doente, é você perder o status ou você decair, né? Isso é muito difícil, você pega altos executivos. Eu estava conversando com um velho amigo e ele tinha lá um cargo sensacional, gigantesco, né? Diretor não sei do que lá e tal, e ele dançou, foi demitido e ele falou, mas agora eu acho que eu meio que topo qualquer coisa, eu não quero muito estresse. Eu falei, meu, leve em conta o seguinte, a gente acostuma com uma certa estatura, não é difícil você descer, não é fácil descer do salto alto, né? Eu lembro, sei lá, o tempo que eu trabalhava na Microsoft, o andar, tinha um andar lá que todo mundo gostava de levar visita, né, para ver, que era, acho que é o 32, era um andar espetacular, você chegava assim do elevador, tinha um hall, e aí tinha uma parede, né, uma parede com o logo ali do Windows, não sei, e quando você passava o crachá, fazia como se fosse aquelas portas do Star Trek, aí abria, você via um escritório todo iluminado, lindo, com uma vista extraordinária, tudo bacana. Não, você passava antes num saguão que tinha comida grátis, aquelas coisas de empresa de tecnologia, não é? E aí eu lembro do prazer que era você ter um crachá que fazia como se fosse o Abre-te Sésamo, né? E a partir de um certo momento, eu lembro que eu tive que voltar lá mais tarde, já como ex-funcionário, e a porta não se abre mais para mim. Eu tenho que esperar alguém abrir para mim. Então, algumas coisas não são simples, mas acho que eu estou muito curioso de assistir e eu vou comentar com vocês tudo que eu registrar, porque isso mostra o quanto a gente não é indivíduo. Né? Um dos fatores fundamentais do nosso bem-estar é como os outros nos avaliam. E não adianta achar que isso é uma tolice, que isso é uma fraqueza, que você não tem que dar bola para ninguém, que você tem que ser um sociopata como o Trump, um psicopata como o Bolsonaro, que vocês têm que estar acima de tudo isso. Desculpa, nós somos criaturas sociais. Lamento informar, não, é o que somos, tá bom? A gente tem que se conformar. E mais ou menos nessa linha, tem um artigo que saiu na The Conversation, cujo título é: será que já não está na hora da gente desistir da ideia da consciência como, abre aspas, o fantasma na máquina, fecha aspas, The Ghost in the Machine. A ideia é o seguinte, você tem hoje, quando você vai falar da consciência humana, você tem duas escolas. Uma escola é a escola dualista. Vale lembrar aqui do meu xará e do xará do meu pai também, o René Descartes, que achava que você tinha um corpo que era basicamente uma máquina, porque a natureza são máquinas, mas ao mesmo tempo você tem uma natureza dupla, porque você teria um espírito criado por Deus. Então você tem uma mente e você tem um corpo, essa é coisa dualista. O corpo se conecta à mente de uma maneira que eu já esqueci como é, completamente fantasiosa. Mas então essa noção dualista não foi o Descartes que inventou, né, você vai ver isso em Platão, a noção que você tem uma alma e você tem um corpo. E mesmo quando você fala de consciência, tem muita gente que se recusa a abrir mão da ideia de que tem um homenzinho dentro da sua cabeça, né, ou de que existe alguma coisa que não é corpórea, alguma coisa que eventualmente sobrevive, alguma coisa que eventualmente volta, embora misteriosamente volte sem lembrar de nada e não tenha mais nada em comum, bom, sei lá. Mas, então, essa é a versão dualista. Mas o que acontece é que a outra corrente, que inclusive tem a seu favor uma série de descobertas, uma série de pesquisas, está cada vez mais difícil, né, você se opor a essa constatação, é que não existe dualismo. Você não tem uma consciência feita de alguma substância misteriosa ligada a algum tipo de metafísica. Não. Simplesmente a consciência é uma coisa que o cérebro gera, e gera mais ou menos, é que a gente não percebe, a gente fica achando que a consciência é tudão. Na verdade, eu estou careca de falar aqui que a gente, né, a gente se ilude, a consciência, o cérebro ilude a gente com uma noção de consciência que é um pouco exagerada. E uma das pistas que ele dá é a seguinte, cara, você escolhe lembrar de alguma coisa? Não, você, né, algumas coisas te ocorrem. Você escolhe querer alguma coisa? Não, né? Você escolhe começar a pensar? Não, você escolhe... Não, a grande parte das coisas que a gente associa com a nossa consciência, que você acha que foi você que decidiu, na verdade elas começam longe do seu controle, fora do seu controle, né? E você inclusive não tem a menor consciência do que está acontecendo. Então você tem o que a gente chama de consciência, é uma fatia muito fininha. E não estou falando aqui do inconsciente freudiano, isso é uma bobagem. Acontece que o que a gente chama de consciência é uma ficçãozinha aí, meio capenga, que até que engana bem, mas acontece que está cada vez mais difícil você insistir que existe algum tipo de dualismo ou que a consciência tem algum tipo de unidade. É, não. Então eu vou dar um link aqui, a reportagem é bastante interessante, o texto está muito bom. Como é que a gente está de tempo? Tem um sobre os óculos do Facebook, eu não vou falar das coisas do Facebook, é o seguinte, ontem eu comecei essa conversa, mas eu acho que durante décadas houve personagens que eram tipo os early adopters, que eram os caras que vinham mostrar o quanto eles eram antenados, conectados e vinham desfilar, pagavam, sei lá, R$15.500 por um iPhone novo, claro, pode pagar R$13.500 por um Samsung dobrável e sai por aí desfilando com Google Glass, ou seja o que for, tal. É, isso durante algum tempo pode ter feito algum sucesso, mas eu acho que, essa é a minha tese, acho que é por isso que eu não faço sucesso nenhum também, que isso é errar na mosca, ou como um amigo falou ontem, isso não tem nem, isso tem, como é que é? Isso tem zero chance de dar, tem todas as probabilidades de não dar certo, ou alguma coisa parecida, eu vou pegar a citação com ele depois. Acontece que a gente está percebendo que muitas tecnologias, na verdade, lembrando a conversa com o papai, elas nos escravizaram, elas nos viciaram. Muitas dessas tecnologias serviram para empobrecer a condição humana e para enriquecer meia dúzia de completos maníacos, não é? E que as coisas mais críticas hoje, seja a mudança climática, o futuro da espécie, eles não passam por um aplicativo novo ou por um óculos com realidade aumentada, né? Não. Você tem países poderosíssimos como os Estados Unidos, que são berço de grande parte dessas tecnologias, em que você está chegando à trágica marca de uma morte a cada 500 pessoas. Um em cada 500 americanos morreu de Covid. Falta de tecnologia, de dinheiro, não. Completa inépcia, incompetência pública, egoísmo, burrice, resistência ao conhecimento. Então, eu não sei se é bacana a gente ficar enaltecendo e levantando bola e pagando pau para o óculos de realidade, esse óculos com a câmera do Facebook. E tem um artigo aqui do Technology Review, do MIT, vou lembrar, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né, falando, tentando mostrar que, na verdade, esse óculos faz parte da jogada do Facebook para fortalecer a noção do metaverso, um universo paralelo, já que esse, pelo visto, ninguém quer cuidar, né, em que, obviamente, o Mark Zuckerberg quer ser rei nessa história toda, e que falta faz uma boa terapia, não é mesmo? Né, então, desfilar com uma coisa dessas e achar que é moderno, eu acho que passou. Eu acho que isso é... Aliás, uma coisa que eu tento, quando eu tenho a chance de fazer essas palestras corporativas, é mostrar que a própria noção de futurismo é, pelo visto, as pessoas não têm memória. Talvez seja isso, né? Eu e meu pai somos da geração de pessoas que ainda lembram de coisas, né? Ou que guardam coisas na cabeça. O termo futurismo nasce há mais de 100 anos, nasce sobretudo na Itália. Você tem um movimento estético, artístico, chamado de futurismo. Você tem lá Marinetti, você tem Boccioni. E aí, quando você vê o manifesto futurista, você começa a se empolgar lá, viva a era das velocidades, das máquinas, do vapor, da tecnologia. Aí você fala, que legal, é isso mesmo. Mas na sequência eles começam a enaltecer a violência, o tapa na cara, querem acabar com os museus, querem a morte da cultura, querem a metralhadora, querem o tiro. Estranhíssimo. Tanto que o futurismo acabou apoiando Mussolini, o criador do fascismo, e o que acabou é que acabou acontecendo a Primeira Guerra Mundial, que foi um horror, que é quando a morte realmente vira um moedor de carne, quando as pessoas são trituradas por metralhadoras. Alguns futuristas voltaram atrás, né? Mas o discurso do futurismo foi um discurso de amor cego pela tecnologia, que acabou numa das guerras mais medonhas, né, com uma letalidade mais absurda, mais indigna, mais desumana, que foi a Primeira Guerra. Então eu não sei por que alguém bota na testa, no cartão ou no crachá, o título de futurista. Não, ainda mais vou dar um link aqui para um artigo interessante no Estadão também, chamado Centristão. Porque o Brasil, na verdade, é o país, né, como tem o Cajaquistão, Cazaquistão, é o Centristão, que na verdade é o país do centrão, daquela coisa fisiológica, né? Então o nosso futuro, como diria o Milor Fernandes, no Brasil passado não passa, ou como diria Lemins, que haja hoje para tanto ontem, né? Então defina futuro, que futurismo é esse que a gente está falando? Então agora, para dar um toque mais retrô, eu vou encerrar o Radinho de hoje, já que eu falei de celulares, imagens, né? De uma geração que não vive, uma geração que assiste. Eu vou dar link aqui para duas reportagens que eu mandei para dois fotógrafos muito queridos. Um é o meu homônimo René de Paula, não, meu pai é fotógrafo muito querido René de Paula, e mandei também para o Duran. Duas reportagens muito interessantes, uma delas sobre um fotógrafo que não era por si só surrealista, mas era um fotógrafo que fez um trabalho ali registrando grandes artistas da época, por exemplo, Salvador Dalí. Algumas das imagens que a gente vê do Salvador Dalí meio voando, com umas caras de louco, são fruto do trabalho de um fotógrafo chamado Philippe Halsmann. Eu vou dar o link aqui, são imagens extraordinárias. Vale lembrar que na época não tinha Photoshop, qualquer truque que você fizesse era absolutamente manual, era absolutamente analógico, né? Mas um trabalho simplesmente... primoroso, muito legal. E para completar, eu vou dar um link aqui para um vídeo que eu acho que seria muito interessante vocês verem, que é um fotógrafo, se eu não me engano em inglês, eu estou falando agora de memória, que ele resolveu resgatar uma das técnicas mais antigas da fotografia, que é uma técnica que, ao invés de você usar, né, é lógico, não é digital, e também não era um negativo, é você usar uma placa de metal com uma suspensão coberta de uma substância que usa íons de prata. Então você pega essa placa, uma placa enorme, parece um papel A4, né? Você coloca numa câmera que é um caixotão, a lente é uma coisa gigantesca, uma lente enorme, né? E aí você expõe a pessoa, e o que acontece? A luz que passa ali pelas lentes, ela acaba se focando nessa placa coberta de uma... é iodeto de prata? Eu nunca lembro muito bem qual é a substância, mas é prata, tá bom? E é um processo bastante lento, mas a luz que incide nesses íons de prata, ele provoca uma reação química. Quanto mais luz incide na molécula, mais a reação acontece. Então é um fenômeno que acontece no nível atômico, molecular. É a luz mudando a composição química. Isso é bastante lento, Aí você tem que ficar minutos parado, tanto que naquela época ele teve que fazer isso também, quando a pessoa sentava para fazer um retrato, ele tinha que fazer um suporte para a cabeça atrás, porque senão a pessoa podia se mexer. Se ela se mexe, compromete o retrato. E agora eu estou lembrando de várias fotos minhas antigas de família, de bisavô, etc. e tal, que sempre tem alguém que está meio tremidinho. Por quê? Porque o tempo de exposição era muito longo. Mas o que é interessante é que a qualidade final das fotos é tão interessante, é tão profunda, é tão reveladora, é uma coisa que nenhum digital, nenhum chip, nada consegue, pelo menos por enquanto, reproduzir. É alguém voltando para um tipo de técnica absolutamente analógica, absolutamente lenta, absolutamente manual, tudo pode dar errado, inclusive, mas que traz resultados assim, que é o que é interessante, porque o fotógrafo fala, parece que isso daqui de uma maneira ou de outra captura a alma. Eu tô dizendo que a gente adora acreditar nessa coisa, mas é lindo. Então é um colírio, né, para um tempo em que você não, né, não tinha, sei lá, gigabytes de memória para ficar tirando 500 mil fotos de uma palestra, não sei porquê, que você nunca vai usar nem nunca vai mais ver, né, em cada foto, cada frame, cada clique, era uma coisa muito preciosa que você tinha que cuidar para que aquilo ficasse legal. E o que é interessante é que esse tipo de registro, né, numa placa de metal, numa placa de... também tinha vidro, tinha vários tipos de suporte, isso dura uma eternidade. Acho que o sol pode explodir, não, explodir já é exagero, mas o mundo pode acabar e provavelmente isso continua, você pode deixar de herança. E eu acho, eu já vi, eu tenho, em algum lugar eu tenho... Eu tenho, não, acho que deve estar com a minha irmã, com meu pai, uma foto do papai novinho, acho que recém-formado, com aquele negócio que como é? Que advogado põe em cima da cabeça? Eu nunca lembro como é que chama aquilo, aquele parece, não sei o que parece aquilo, né? Aquela plaquinha em cima da cabeça. Então, o que acontece é que isso... Olha, o telefone está tocando. Ufa, voltei, não era nada, né? Hoje quando o telefone toca, sim, o telefone toca, parece incrível, mas o telefone toca e nem sempre é call center, nem sempre é golpe do PCC, mas é uma coisa que acontece quando você tem parentes mais idosos, o telefone sempre pode ser sinal de alguma coisa imprevista, e o que acontece é que minha mulher está cuidando da mãe dela, que está numa situação bastante delicada, frágil. Então, quando o telefone tocou e vinha de lá essa hora, eu já imaginei o pior, mas felizmente não. Felizmente foi só saudade, né? A minha geração sente saudade, a minha geração faz declarações de amor, a minha geração ainda se fala, namora. Eu não sei muito bem como é que é hoje. Não me contem, né? Virem-se, por favor. Mas, desculpe a pequena interrupção, mas voltando para essa questão do analógico e desse retrato do papai que deve estar em algum lugar, é muito interessante a gente fazer um contraste disso com essa absoluta febre, né? Essa coisa quase maníaca que a gente tem de registrar absolutamente tudo e que é uma coisa que não deixa registro, não deixa saudade, que pode desaparecer num clique, né? Eu não sei o quanto isso fala ao coração. Eu não sei. Mas, de qualquer maneira, raríssimas e raríssimos, muito obrigado pela atenção. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.